Bom, e aí eu gostaria de citar um exemplo, né? Dois projetos que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vem trabalhando. Um deles é implementar o sistema de cobertura e monitoramento para a conservação dos biomas Cerrado, Caatinga e Pantanal, que deve ser consistente, calibrado, de longo prazo, transparente e documentado. O próximo, por favor. E também implementar um sistema de alerta e prevenção a incêndios florestais, que é exatamente evitar a situação como nós tivemos o ano passado, em 2011 ou 2010, com os grandes incêndios florestais que atingiram vários dos remanescentes naturais no Brasil. Próximo, por favor. Esse modelo de alerta e prevenção a incêndios florestais, ele prevê tanto os modelos de previsão para evitar o incêndio, mas também trabalhar na questão pós-fogo para que a gente possa identificar quais são essas áreas queimadas, acompanhar a sua recuperação e calcular as emissões de gases de efeito estufa originadas desse processo de queima. Próximo, por favor. Isso aqui é só importante, eu só gostaria de mostrar essa foto para a gente não esquecer que isso aqui é Brasília, isso aqui é a Esplanada dos Ministérios, aqui é 2011, perdão, isso aqui foi em setembro do ano passado, isso aqui foi a queimada, o grande incêndio florestal da APA Gama Cabeça de Veado, que é a menos de 30 quilômetros daqui, né? E a gente observa como essa grande massa de fumaça, de biomassa, atingiu aqui a Esplanada dos Ministérios, a Semana da Pátria. Então, realmente já é um momento em que o Brasil, e sobretudo o Legislativo, ele já não pode mais ignorar a questão dos grandes incêndios florestais no Brasil, porque eles bateram a nossa porta aqui. Né? Próximo, por favor. Ok, eu termino aqui. Obrigada.
Quero agradecer à professora Mercedes Bustamante, diretora de Políticas e Programas Temáticos da Secretaria de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência e Tecnologia, pela sua brilhante apresentação. Aliás, quero agradecer a todos. Tivemos aqui hoje exposições bastante ricas e diversas sobre a situação do bioma cerrado e uma série de sugestões e recomendações para que serão analisadas no âmbito inicialmente dessa comissão e posteriormente do Senado. Antes de passar a palavra aos senadores, eu quero fazer uma rápida intervenção. Bom, a minha conclusão inicial em relação às diversas apresentações feitas na manhã de hoje aqui na Comissão de Meio Ambiente é de que talvez a primeira agenda em relação ao Cerrado seja de investir de forma mais significativa e regular na produção de conhecimento e de inovação tecnológica. Em primeiro lugar, para produzir um zoneamento ecológico e econômico que permita a utilização do cerrado de forma adequada, buscando aliar a produção com aquelas áreas que são fundamentais para a conservação da biodiversidade ou para a produção de água. Então, eu diria que este é o primeiro grande desafio. E as instituições aqui presentes, Universidade de Brasília, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Ciência e Tecnologia, organizações da sociedade civil, têm um papel fundamental na construção desse zoneamento ecológico e econômico, tendo como base o conhecimento científico. É importante ressaltar que os dados da Embrapa, eu tenho esses dados de cabeça, pode ser que eu erre em fração, mas mostra que nos últimos anos, para um aumento de área plantada de 48%, salvo engano, nos últimos 30 ou 35 anos, nós tivemos um aumento da produção de 248%. O que é óbvio que mostra que a forma mais eficiente, mais inteligente de preservarmos ou de evitarmos o avanço sobre áreas preservadas do bioma cerrado é investindo em ciência, tecnologia e inovação. E aí eu quero registrar em algumas áreas, por exemplo. Na área dos genes, está aqui o senador Blairo Maggi, que é um grande produtor agrícola. Hoje, uma das grandes preocupações, e que a Embrapa tem trazido essa preocupação constantemente, me lembro que ainda como deputado, ouvindo algumas apresentações do Eduardo Assad, que hoje é colega do Roberto no Ministério do Meio Ambiente, pesquisador da Embrapa, em relação às mudanças climáticas, e o Carlos Nobre também alertava para isso, nós temos duas grandes vertentes, a da mitigação e de adaptação às mudanças climáticas. No que se refere à adaptação das mudanças climáticas, num ambiente de aumento médio da temperatura do planeta e da região do Cerrado, o bioma Cerrado seria o grande laboratório de genes porque, como nós temos um número muito grande, 4.400 plantas endêmicas na região do Cerrado, adaptadas há milhões de anos a grandes períodos de estiagem, a grandes mudanças de temperatura, né, possivelmente nos genes dessas plantas, nós teríamos aí o material genético para fazer com que milho, soja, sorgo, feijão, arroz, enfim, essas culturas tradicionais possam no futuro ser adaptadas ao bioma Cerrado num ambiente de uma temperatura maior. Uma outra questão que acho muito importante é a ampliação do conhecimento em relação aos serviços do clima, ao regime de chuvas. Porque, como colocou o Roberto Cavalcante, o que a gente percebe hoje, majoritariamente, é uma visão imediatista de perceber as unidades de conservação, especialmente as terras indígenas, como entrave ao desenvolvimento. Porque a percepção é essa percepção que foi colocada aqui, é uma área muito grande para pouca gente viver. Quando há uma necessidade de expansão da produção e tal. Mas é porque não se considera nesse debate, até porque não se tem o conhecimento profundo disso, de quais são os serviços ecossistemas que essas áreas produzem, por exemplo, para o regime de chuvas, fundamental para manter a sustentabilidade da produção agrícola em diversas outras regiões. Então, a ampliação do conhecimento sobre isso, da contabilidade que isso representa do ponto de vista de serviços ecossistêmicos, me parece algo estratégico para mudar essa visão da importância dos territórios indígenas, não apenas para a questão mesmo de manter uma cultura que está aqui antes da gente, mas, sobretudo, do que ela representa na manutenção das outras atividades, inclusive das atividades produtivas. Outra questão em relação à questão da água mesmo, propriamente, da água, e depois eu gostaria de falar do que eu considero uma agenda que imagino que poderia ser construída uma agenda de convergência nacional em relação a determinados temas. Mas considero que conhecer esse ciclo hidrológico do reabastecimento desses mananciais, tanto os subterrâneos como os superficiais, me parece algo estratégico para o país, o que permitirá mostrar ao conjunto da população brasileira a importância de preservar o Cerrado, a região, o bioma Cerrado, como algo estratégico para o país e para as futuras gerações. A outra área que considero importante, e imagino que a presença, tenho convicção que a presença da Mercedes Bustamante no Ministério da Ciência e Tecnologia vai contribuir muito para isso, porque tive a oportunidade de ser presidente do Fundo Setorial do Agronegócio, sei das possibilidades que esses fundos setoriais têm de financiar determinadas pesquisas, é o aumento da produtividade do rebanho bovino no Brasil. Eu considero isso uma questão estratégica, não pela questão do bovino em si, mas pela quantidade de área que vai liberar para a agricultura ou para a agroenergia, reduzindo a pressão sobre áreas conservadas do Cerrado. O Pérez, chefe-geral da Embrapa, mostrou ali, numa das projeções, se a gente chegar a uma produção de 1,75 cabeças por hectare, o que é absolutamente factível, salvo engano, são 14 milhões de hectares. 25 milhões de hectares seriam liberados para a agricultura ou para a agroenergia. E com as experiências que a Embrapa está fazendo, fiz uma conta aqui rápida de 6 mil litros de óleo por dendê no Cerrado, com consumo baixo de água, consumo menor, Jorge, você não estava aqui ainda, do que o feijão. Nós teremos, numa área de 10 milhões de hectares, menos da metade disso, 40% do que seria liberado pela pecuária, com 1,75, uma produção de 60 bilhões de litros de óleo de dendê, apenas para fazer um exercício aqui de estimativa. Então, entendo que...
Mais consumo pessoal de biodiesel. De diesel.
Pois é, eu entendo que essa questão é uma outra questão fundamental também na área do desenvolvimento científico e tecnológico. E a outra é conhecer esses processos, aperfeiçoar os processos de contabilidade das emissões de carbono e de sequestro de carbono, porque isso vai ter uma importância, inclusive, dentro de negociações internacionais cada vez mais. Portanto, eu entendo que, assim, o que, se eu fosse definir uma prioridade em relação ao Cerrado nesse momento, é a ampliação do conhecimento e do desenvolvimento de tecnologias que nos permitam, a partir do zoneamento e a partir do conhecimento de todas essas outras questões, né, criar um ambiente de defesa e de percepção da importância do Cerrado. Mas eu quero aqui, para concluir, passar a palavra para o senador Blairo Maggi, eu quero registrar, nós vamos ter uma grande oportunidade, o Brasil vai viver uma grande oportunidade, que é a realização da Rio Mais 20, que tem todas as questões das negociações no cenário internacional, se vamos definir metas de desenvolvimento sustentável, se vamos fortalecer o Conselho de Desenvolvimento Sustentável no âmbito da ONU, se vamos modificar as medições de desenvolvimento, incorporar novos valores, eu concordo com todas essas questões, mas eu diria que uma questão importante é buscar construir uma convergência nacional em relação a determinados temas. Uma convergência que não coloque em lados opostos o setor produtivo com o setor ambiental, ou seja, que possa unificar o país. E aí eu queria colocar quatro pontos para essa reflexão. O primeiro deles diz respeito à água. Eu considero que nós temos uma agenda da água, que é uma agenda que pode unificar a todos. Que o primeiro é o da implementação da lei aprovada pelo Congresso, da 9433, de fortalecimento e empoderamento dos comitês de bacias hidrográficas e das bacias hidrográficas como unidade de gestão no país, com a criação das agências de águas e tal. Foi um grande avanço a nossa lei de águas, mas ela ainda peca muito por falta de implementação. Em alguns estados, especialmente São Paulo, esse processo avançou, mas em outros estados está muito aquém. A outra questão que precisa ser discutida com profundidade para essa casa, ainda na agenda de água, nós teremos, no final de 2014, e essa discussão precisa ser iniciada agora para ela sensibilizar os setores econômicos do governo, mas nós vamos ter o encerramento de uma série de concessões de empresas de energia elétrica, no que se refere à geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Tenho repetido isso, reiterado isso, na composição da tarifa de energia elétrica no país, uma parte é a amortização dos custos dos investimentos que já foram realizados ao longo desses anos. Nós temos uma oportunidade, o Brasil vai poder reduzir a tarifa de energia elétrica, mas poderá também, numa pequena parcela do que seria essa redução, ter um montante expressivo para alimentar um fundo de pagamento por serviços ambientais. Todos, praticamente todos aqui concordam, a professora Mercedes ressaltou muito isso, num ambiente em que grande parte do bioma cerrado, que restou do bioma cerrado, está nas propriedades privadas, é importante construir instrumentos de estímulo à conservação. E o pagamento por serviços fundamentais é fundamental. E o grande desafio do programa de pagamento por serviços ambientais é de onde virão os recursos. Eu entendo que nós temos aí uma grande oportunidade para isso. A outra questão, ela diz respeito aos alimentos. O Brasil é um grande produtor de alimentos. É bom que seja um bom produtor de alimentos, embora não seja bom que seja apenas um grande produtor de commodities. Temos que ser um país industrial, de serviço, também de alta tecnologia. Mas eu já tive a oportunidade de conversar sobre isso com o senador Blairo Maggi, grande produtor agrícola que é. Mas é inadmissível que um país como o Brasil tenha uma agricultura tão dependente do exterior como temos. Hoje, grande parte das sementes dos principais produtos que nós produzimos, nós dependemos de 7, 8 grandes corporações internacionais, como Magenta, Cargill, Monsanto. Então, o Brasil precisa, e a Embrapa tem um papel fundamental nisso, desenvolver tecnologia nacional, disputar esse mercado de forma mais agressiva na produção de sementes. Da mesma forma, também, em relação à produção de insumos, que também nós temos uma dependência enorme da fórmula nitrogênio, fósforo e potássio, e temos uma agricultura também toda focada nesta fórmula nitrogênio, fósforo e potássio. Tivemos uma audiência pública outro dia muito interessante sobre a utilização de pó de rocha também na agricultura. Entendo que essa também é uma agenda que deve convergir o interesse nacional de todos, É, tem o interesse dos grupos ambientalistas, tem o interesse do setor produtivo, é uma agenda de interesse nacional. A outra questão é a agenda da energia. O Brasil é um país que tem uma diversidade enorme de alternativas de energia, uma matriz energética diversificada, mas nós não podemos, em função do pré-sal, abandonar a pesquisa ou deixar de aprofundar, porque, pelo contrário, nós devemos utilizar os recursos do pré-sal para aprofundar a pesquisa no que se refere às energias renováveis, e aí nós não podemos abrir mão da agroenergia e de outras formas alternativas de energia. Mas o Brasil precisa também fazer uma discussão profunda, serena, sobre a questão energética. E, por fim, a biodiversidade. Nós vamos, a agenda da biodiversidade, nós vamos lançar aqui na semana que vem, é isso, um sistema de informações sobre biodiversidade no país. Há uma preocupação mundial, há uma convenção assinada pelo Brasil a partir da Rio 92, que é a Convenção da Biodiversidade. Hoje o Brasil, o Braulio, o Roberto Cavalcante ontem, no Ministério do Meio Ambiente, é o secretário-geral da Convenção da Biodiversidade. Acho que todos concordam que o conhecimento dessa biodiversidade, a utilização inteligente dessa biodiversidade, será fonte de produção de muita riqueza para o Brasil em diversas áreas e, portanto, entendo que essa também é uma agenda que devemos construir como uma agenda de convergência nacional e a Comissão de Meio Ambiente pretende contribuir bastante com esse debate. Eram essas as considerações que gostaria de fazer, agradecendo muito a contribuição de todos. Estou extremamente feliz com a qualidade desse debate, com as contribuições que esse debate trouxe à reflexão da Comissão de Meio Ambiente, é esse início desse debate, desse processo de elaboração do que poderá vir a ser uma lei do Cerrado, exemplo do que temos, uma lei da Mata Atlântica. Agradecendo a todos mais uma vez, passo a palavra ao senador Blairo Marche.
Cumprimento a todos os nossos convidados por estarem aqui hoje, principalmente o doutor Pérez, que faz tanto tempo que não vejo, do tempo em que ainda era presidente da Fundação Mato Grosso e parceiro da Embrapa, e a Embrapa parceiro nosso no desenvolvimento de variedades de soja e algodão, principalmente algodão, que transformou o Brasil de um grande importador de algodão num grande exportador de algodão, de importador para exportador, num tempo bastante, bastante curto. E uso exatamente esse exemplo para mostrar que, se não tivermos a pesquisa, não tivermos desenvolvimento dela, nós certamente ainda seríamos importadores e certamente o uso da terra, principalmente falando aqui do Cerrado, nós teríamos que ter ampliado as nossas atividades sobre novas terras e com toda certeza não só sobre o Cerrado, mas principalmente também sobre a Amazônia ou a pré-Amazônia. Essa pesquisa que foi desenvolvida e a capacidade de produção que tem essa região fez com que as coisas tomassem um rumo diferente daquele que, se nós estivéssemos olhando no horizonte na década de 80 para 90, com toda certeza os números de ocupação do Cerrado seriam diferentes dos números de hoje. Não tenho dúvida nenhuma disso. E vou dar aqui um exemplo que aconteceu comigo, com a minha família, quando chegamos em Mato Grosso, em 1979, nós produzíamos, na época, 1.800 quilos ou conseguimos retirar da terra 1.800 quilos de produto agrícola. Esse era o máximo que nós conseguimos tirar. Hoje, chegando por hectare. Nesse ano de 2012, são 3.600 quilos por hectare de soja, mais 7.200 quilos de milho no mesmo hectare. Quer dizer, então, de 1.800 quilos, nós saímos para 10.800 quilos por hectare. Isso, claro, não é todo o Cerrado que faz, mas boa parte de Mato Grosso, boa parte de Goiás e do Mato Grosso Sul ligado à agricultura consegue fazer isso. E isso demonstra que é o caminho que nós devemos seguir, mais uma vez, buscando, né, na pesquisa o suporte para que a gente possa dar sequência a esse tipo de atividade na região central do Brasil. Quando eu ouço os técnicos, e principalmente aqui hoje, quase todos estão se referindo muito mais à preservação do Cerrado do que o uso correto do cerrado. Mas gostaria de dizer que esse é um ponto de confronto, que nesse ponto de confronto é que nós devemos buscar o ponto de equilíbrio entre as duas partes. O Brasil não pode abrir mão de forma nenhuma do uso do cerrado.